Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidades sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Muito boa tarde, caríssimos ouvintes. Sejam muito bem-vindos à terceira temporada de Dar à Língua Portuguesa.
Temos aqui o pontapé de saída.
Isso. Na nossa Antena Minho, como sempre, não quero mais agradecer a Antena Minho por receber-nos. Estou com o Jorge, como sempre, meu parceiro e amigo aqui em Ipla. Terceira temporada, quem diria, exatamente, quem diria que tantos programas depois, nem quantos, 50 e muitos, ainda estaríamos aqui e que teríamos temas ainda, e temos e vamos ter cada vez mais convidados,
sim.
E vamos ter iminências um dia deste. E mais não podemos dizer, portanto, obrigada pela companhia, Jorge, obrigada aos caríssimos ouvintes e obrigada à Antena Minho. Vamos então dar um pontapé de saída aqui para a nossa terceira temporada e vamos começar, como prometido, com os provérbios de novembro,
exatamente.
Não é isso? Então vamos a isso.
Ora, dia de São Martinho, come-se castanhas e prova-se o vinho.
Sim, ou também li um muito engraçado que era: no dia de São Martinho, enxerta o teu pipinho. Achei muita graça.
É mesmo para rimar.
Isso. Aliás, isto cá para nós, nós só escolhemos os provérbios que rimam.
Sim. agora outro São Martinho, que é pelo São Martinho semeia o teu cebolinho.
O teu cebolinho,
portanto,
sim.
Estamos a falar do cebolinho mesmo, de cebolinho.
Do cebolinho, cebolinho, sim. Cebolinho e o cebolo, que também puseram o diminutivo para rimar, não é? Portanto, não é só é o cebolo também, portanto, para ter cebolas, certo? Não é o cebolinho aquele muito fininho, para as cebolas
pensar,
também.
Ah, estava a pensar que era só esse cebolinho.
E esse de certeza que também dá, não é? São parentes, são parentes muito próximos.
Também tenho que plantar cebolas agora.
Primeiro plantas o cebolo,
sim, o
depois tens cebolas. E por fim, se em novembro ouvires trovão, o ano que vem será bom. Gosto deste.
Certo. É muito provável que esses trovão em novembro.
Sim, ouvimos alguns em outubro. Vamos ver se durante este mês de novembro também vamos ouvir.
Ouvimos e eu estava a regressar a Braga.
Pois é.
Foi mesmo na passagem. Na passagem. Certo. Gostei.
E agora vamos à palavra do dia.
Palavra do dia. Vou aqui à minha cábula novamente.
Claro.
Começo eu.
Claro.
António Mega Ferreira.
Se quiseres, começo eu. Mas força,
e
força.
O roteiro das palavras. Desculpem. Roteiro afetivo das palavras perdidas.
Uhum.
O que eu trago esta semana, ou esta quinzena, é a palavra impoluto.
Impoluto.
Impoluto. E ele começa por descrever o contexto associado a esta palavra, até o contexto do período da ditadura, da velha senhora, em que no ambiente político bastante poluído da ditadura, o adjetivo impoluto ganhou alcance e acuidade, e portanto significava um cidadão impoluto, era por natureza um cidadão não poluído, não manchado, virtuoso.
Uhum.
Bom, é isso, aliás, é essa a definição que eu associo em poluto.
Uhum.
Ele depois também faz aqui traça aqui um outro caminho, no sentido do dicionário do AIS 2005, em que no início, originalmente, queria apenas qualificar aquilo que não tinha mácula, um branco imaculado, podia dizer-se impoluto.
Uhum.
Pronto, como
okay.
Tantas vezes acontece, as palavras, o significado evolui.
Vai evoluindo, sim.
E, portanto, não é sempre o mesmo, mas impoluto, alguém que não tem mácula.
Ótimo, perfeito. A minha palavra do dia, trago um adjetivo. O adjetivo é benquisto, ou benquista, no feminino, e é sinónimo de estimado, prezado. Portanto, diria meu benquisto Jorge e meus benquistos ouvintes.
Mas corres o risco de, se disseres dessa forma, quem está a ouvir entender que é um insulto.
Sim, mas não.
É tão pouco utilizada.
É verdade. E mais engraçado ainda, é o verbo benquistar, que significa reforçar a estima de alguém.
Estar bem aqui, benquistar.
Isso. Benquisto.
Força a estima de alguém, reforçar a estima de alguém, benquistar.
Bem-quistar.
Bem-quistar.
Nunca usei, confesso. Mas poderia passar a usar.
Foi a primeira vez que eu li.
E quanto ao tema do nosso programa, trouxemos um quiz.
Uhum.
Quiz esse que partilhaste comigo. Partilhei. Aqui há umas semanas.
De uma como é que eu ia te chamar? Autora de uma página que eu sigo no Instagram, Analita Santos.
Sim.
Também agora esqueci-me do nome da página. Mas também é sobre a temática do português.
Uhum.
Este português nunca mais. É esse o...
Este é o livro.
Ah, este é o livro.
É o livro.
Mas eu tenho a ideia que vi.
Confesso que não sei qual é o nome
autora,
da página do Instagram.
Analita Santos.
Sim.
Fomos roubar, não, surripiar.
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 Sim.
Um exercício que ela lançou.
Sim.
E, portanto, sim. Mas estamos aqui a citá-la.
Sim, e de forma aberta na internet,
sim.
Atenção.
Sim, sim,
portanto,
sim. Podem fazer.
Foi um teste, exatamente, disponível no SAP Lifestyle, qualquer coisa do género. E, aliás, nem trouxemos todas as palavras, trouxemos sim. Só algumas.
Façam e depois ouçam aqui a correção.
Exatamente. E já agora o livro saiu em setembro de 2023, está disponível em todas as livrarias, aconselhamos a sua compra e chama-se Erros de Português Nunca Mais. É um livro muito bonitinho, com uma capinha amarela. Vamos à primeira?
Vamos.
Então, diz-me lá, Jorge.
Quando nos referimos a algo que merece a nossa concordância, falamos de aderência ou adesão?
Portanto, e agora devíamos ter aqui o som do tempo a passar.
Só falta o...
E depois...
Como é que se chama o Nuno Mars português? O Bruno Mars português, aquele apresentador.
O Palmeirinho.
Palmeirinho, falta aqui o Palmeirinho.
Exato.
Então, merece a nossa concordância. Dirias aderência ou adesão?
É, sem dúvida, adesão, embora se ouça muitas vezes aderência, daí ser uma das opções, porque efetivamente há aqui uma confusão, muitas vezes, entre estes dois termos. Aderência significa algo que cola ou a outra coisa, exatamente, que faz atrito, por exemplo, a aderência do pneu à estrada, aí é sem dúvida aderência. Quando nós queremos dizer concordância, aprovação, quando até queremos dizer juntar-se a alguma coisa ou algum evento, dizemos
adesão de Portugal adesão. À União Europeia.
Exatamente, portanto, nunca aderência, mas sim adesão. É importante não confundir estes dois.
E se alguém choca com algo, diz-se que foi de encontro a ou ao encontro de?
Esta é mais... Não se confunde quando dizemos chocar com algo ou com alguém, que é de encontro a, portanto, eu vou de encontro ao muro, ou eu fui de encontro a ti, portanto, colidimos, chocamos, batemos um no outro. No entanto, e nós já trouxemos esta dúvida este programa, salvo erro, quando queremos dizer...
Programa número 13, não sei também dar.
mas foi logo no início, verdade. Quando nós queremos dizer que concordamos com alguém, e ouvimos muitas vezes, eu vou de encontro às tuas palavras, quando queremos dizer eu vou ao encontro das tuas palavras. Portanto, é importante referir aqui mais uma vez, quando queremos dizer o contrário, ou quando chocamos, quando vamos contra, é de encontro a, e quando vamos em direção a, quando nos encontramos, quando partilhamos alguma coisa, uma opinião, etc., é ir ao encontro de.
Sim. Boa? Sim. Esta pode ser. Esta. Quando reparamos algo, estamos a consertar com C de cão no meio da palavra, ou consertar com S de sapo no meio da palavra.
Então, quando reparamos algo, eu tenho uma mnemónica desde miúda para isto, que é consertar um sapato com S.
Sapato.
É. E então, consertar no sentido de reparar, de restaurar ou algo assim do género, é com S. Portanto,
É consertar esforços.
Isso.
Portanto, há aqui um combinar, ajustar.
Isso, isso. Reunir,
sim.
Então agora sou eu. Vou-te questionar. Quando algo ameaça concretizar-se no imediato, diz-se que é iminente, com E no fim, Com é no fim, perdão. Com é no início.
Também com também. É no fim.
Ou iminente, com I no início.
E é no fim.
E é no fim, verdade. Vou voltar a ler porque sinto que estamos a confundir os nossos ouvintes. Quando algo ameaça concretizar-se no imediato, diz-se que é iminente ou iminente. Ou seja, no início escreves com E ou escreves com I.
Neste caso, eu digo que é iminente com I porque, porque refere-se ao que é que está prestes a acontecer, porque eu até penso mais no, na, na, no oposto. Eminente refere-se à iminência.
Exatamente.
Refere-se a elevado, alto, excelente, notável. Muitas vezes usamos sua iminência, portanto, usamos referir-nos a alguém, a uma função, a um estatuto, e portanto, até poderia para mim não ser claro, mas ao pensar no iminente com a iminência, por exclusão de partes, iminente é aquele que significa quando algo ameaça concretizar-se no imediato.
Isso. E até podemos pensar em imediato. Imediato com I, logo iminente com I também.
Imediato,
também
iminente.
Pode ser uma ajuda. E este incorreção vê-se muitas vezes nos textos em que lemos iminente com E e percebe-se que estamos a falar aqui de proximidade, etc. Que é claramente com I ou vice-versa. E agora esta. Quando se atribui um privilégio, diz-se que se fez uma concessão ou uma concessão. Ou seja, concessão com dois S.
Isso.
Ou concessão com C de cedilha.
Neste momento, sem o P.
Sem o P,
sem
isso.
O P, exatamente. Neste caso, é uma concessão com dois S.
Sim.
Porque significa também, portanto, conceder ou permitir.
Isso.
E o concessão significa conceber algo.
Isso. Esta é mais uma confusão que se faz por escrito, não tanto oralmente, porque oralmente, efetivamente, elas não chegam a ser...
Uma concessão.
Exatamente, elas não chegam a pronunciar-se da mesma forma, não é?
E ainda poderias ter a conceição.
Exatamente, com um izinho. Portanto, concessão, é importante referir. Concessão de conceder, concessão de conceber. São coisas diferentes.
No caso, concessão é, por exemplo, as concessões mineiras.
Por exemplo. Mais uma. De algo que é inicial, diz-se que é incipiente, com C de cão, ou incipiente, com S de sapato.
Eu este provavelmente teria que ir ao Infopédia. Infopédia, certo?
Sim, pode ser. É um deles, sim.
Sim. Mas eu diria que é com C. Incipiente, portanto, que está no início. Com S, é algo que é insensato, imprudente.
Isso, tonto. Isso mesmo. Incipiente com C é de início, incipiente com S, imprudência, imprudente, insensato. Boa.
Depois, quando falamos de um nó ou vínculo, referimos-nos a um laço com C de cedilha ou laço com dois S.
Referimos-nos a laço com C de cedilha.
C de cedilha.
Até porque este laço com C de cedilha é um substantivo e o laço com dois S é um adjetivo, não é um substantivo. E laço com dois S significa algo que é frouxo, cansado, que está cansado, desgastado, quer física, quer mentalmente.
Eu por acaso só utilizo... quando referir a algo físico, algo que está laço,
uma
corda, qualquer coisa que esteja, tem folga.
Sim, isso mesmo. Aliás, o laço pode estar laço, não é?
Sim.
Portanto, laço com C de cedilha, nó, laçada, etc., com dois S's são coisas diferentes.
E finalmente, este aqui é porque tem renite. Quando alguém se mostra hesitante, diz-se que revela estar... Renitente?
Sim.
Ou reticente?
Então, hesitante. Esta é a palavra-chave aqui do enunciado.
Esta não é fácil.
Portanto, quando alguém está hesitante, ele está reticente.
Reticente.
Okay. Que é, um sinónimo de hesitante ou indeciso.
É como o burro no meio da ponte.
Isso.
Conhece? Como depois morreu de fome?
Isso. Você conhece perfeitamente. Renitente. E há uma confusão entre estes dois termos.
Não é fácil, não é? Não é fácil, não.
Renitente tem um sentido totalmente diferente, que é alguém que não cede, alguém teimoso, obstinado e, gosto desta palavra, contumaz, que é a mesma coisa, contumaz, numa só palavra. Uhum. Portanto, alguém renitente não é a mesma coisa que alguém reticente. Aliás, diria até que há poucos renitentes reticentes.
Gostei deste programa, Ana Rita.
Desculpa?
Gostei deste programa.
Ah, boa, também eu gostei.
Temos de comprar o livro da...
Temos, sim.
Da Analita Santos.
Sim.
Para podermos vale sorripiar sempre, mais
não, vale
tópicos.
Sempre a pena, uhum. Porque há sempre coisas que ficam aqui um bocadinho esquecidas, não
claro,
é?
Claro.
Umas que podem ser óbvias, mas outras estão um bocadinho esquecidas e, portanto, nunca ia demais apostar aqui no bom uso da nossa língua portuguesa, de usar os termos certos. E ainda por cima mais matéria aqui para as nossas rubricas quinzenais.
A quem nos ouve, espero que continuem connosco agora na terceira temporada.
Claro.
É mais um Dar à Língua
Portuguesa.
Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidade sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.